Bom dia, senhores procuradores de justiça. Gostaria que ligasse já o áudio para que a gente possa começar a nossa reunião ordinária. Abertura, conferência do quórum e instalação da reunião. Nós temos quórum já. Nós temos aqui 3, 6, 7, 8, 9, 9 membros. Então podemos iniciar os nossos trabalhos. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária do dia 26 de fevereiro de 2015. Já foi distribuída a todos os procuradores, então aprovada por unanimidade. Quero aproveitar também e fazer uma saudação aos servidores da casa, ao Dr. Eduardo Franklin, que nos visita no dia de hoje, doutora Maria Helena, diretor administrativo Alexandre, doutor Augusto César também aqui presente. Dando seguimento, manifestação do Procurador-Geral, em seguida do senhor Corregedor, eu já passo a palavra para o Corregedor-Geral do Ministério Público.
Bom dia a todos, saúdo os colegas na pessoa do Procurador-Geral, doutor Rony, excelentíssimo senhor ouvidor, substituto, doutor Ernesto, a coordenadora não se encontra, colegas, a secretária-geral, sim, necessariamente, saúda também a colega, a doutora Cissa. Bem, temos algumas notícias a respeito da reunião de corregedores que aconteceu em Belo Horizonte. E eu pensei que a doutora Cristina estava aqui, mas ela não se encontra. Ela lá foi homenageada, a doutora Cristina, pelo Colégio de Corregedores Nacionais, pelos bons trabalhos, pela participação efetiva naquele colegiado. Mas eu só vou fazer a entrega da placa quando ela estiver aqui, né, doutor?
Perfeito.
Eu trouxe, mas não vou fazê-lo neste momento, porque eu pensei que ela estivesse aqui. Bem, a reunião foi bastante proveitosa. Estavam presentes, nós tivemos com todos os corregedores gerais dos estados, o corregedor nacional estava presente junto com outro conselheiro, e que nos fez a todos nós cobranças efetivas. Eu só vou, nesse momento, somente colocar en passant, mas não vamos trazer isso para um debate mais amplo, ainda vou conversar com o nosso procurador. A cobrança é sobre as inspeções nos GAECOs, com novo formato. Cobrança, assim, muito veemente. E GAECOs...
Os grupos de apoio onde existem, de combate ao crime organizado.
O crime organizado. A fiscalização, a inspeção nas procuradorias de justiça e na Procuradoria-Geral de Justiça também, no PGJ. Nós vamos deixar que chegue a ata e nós vamos, olha, depois debater com os senhores, que foi um debate amplo sobre isso e que nós temos umas posições um pouco antagônicas, mas vamos deixar para um momento oportuno.
Sobre isso, na verdade, já conheço uma posição de uma corregedora, que é de Minas Gerais, que ela tem levado isso, inclusive levou na última reunião, que eu ainda era secretário-geral, para o Colégio de Procuradores Gerais, e foi, assim, extremamente rejeitado o posicionamento dessa corregedora de Minas Gerais, por unanimidade, no sentido do que ela colocou. Então, a gente vai trazer depois, mas é uma questão extremamente polêmica.
Polêmica.
Com relação a esse tipo, essas colocações que a doutora Nia fez, mas no momento oportuno nós faremos, porque a lei estadual, regulando em cada estado como é que são feitas, então há uma posição querendo uniformizar e o Colégio de Procuradores já fechou posição nacional contra o posicionamento específico dessa pessoa. Eu não sei se trouxe alguma novidade em relação a isso.
Não, na verdade é o Corregedor Nacional que veio.
Porque já teve uma posição de uma pessoa específica de Minas Gerais.
Mas é
um debate para posteriori, é verdade.
Mas nós vamos deixar que isso venha, que a ata chegue, para trazer para pormenorizar. Bem, a Corregedoria Geral também continua a oferecer treinamento a novos servidores sobre a utilização dos sistemas do Ministério Público e do CNPP. No dia 12 de fevereiro agora, foram treinados 6 servidores de promotorias de justiça da capital e do interior do estado. O treinamento é fruto do desenvolvimento de um projeto da Corregedoria Geral de capacitação de sistemas que tem como objetivo proporcionar uma forma adequada aos novos membros e servidores para o bom exercício das funções ministeriais. Os servidores e promotores de justiça podem agendar o treinamento do Arquimedes e dos demais sistemas supervisionados pela Corregedoria Geral através dos e-mails arquimedes@mpse.mpbr e Corregedoria Geral cgmp@mpse.mp.br. Nós também fizemos uma visita, a Corregedoria fez uma visita agora na segunda-feira ao desembargador presidente do Tribunal, Dr. Luiz Mendonça, que nos recebeu uma visita apenas de cortesia, e tratamos também sobre alguns assuntos atinentes à informatização, à interlocução entre a nossa TI com a TI de lá do Tribunal de Justiça. Essa visita de cortesia foi acompanhada pelo juiz auxiliar da presidência, Dr. Diógenes. Foi discutida essa integração do sistema de informatização do Tribunal e do Ministério Público com o objetivo de proporcionar uma maior celeridade à prestação jurisdicional. Foram conosco também o promotor de justiça Augusto César de Rezende, os servidores Petrúcio Casado e Carlos Henrique de Mello. Lá na reunião do Colégio de Corregedores Nacional, foi empossada a nova diretoria. Durante aquela cerimônia, houve a posse assumiu a presidência do órgão, o Corregedor-Geral do Ministério Público de Minas Gerais, Procurador de Justiça Juiz Antônio Sardelli Prudente. Fazem parte da nova diretoria Hermínia Célia Raimunda, primeira vice-presidente, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, primeira secretária do Ministério Público do Acre, Jair José de Souza de Gouveia Quintas, diretor financeiro do Ministério Público do Amapá, Rubens de Uno Abruzzi, segundo vice-presidente do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Renato da Silva Filho, segundo secretário do Ministério Público de Pernambuco, e Pedro Elias Hertal Sanglar, diretor de comunicação social do Ministério Público do Rio de Janeiro. E naquela ocasião, foi homenageada a ex-corregedora geral do Ministério Público de Sergipe, a doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, que me pediu para que o representasse, e fizemos, na oportunidade, o agradecimento àquele colegiado. Ontem, a corregedoria, junto com a coordenadoria, em parceria, fizemos a segunda correção na promotoria de Buquim. E voltamos muito assim satisfeitos com o que encontramos lá. Os promotores que passaram por lá fizeram um excelente trabalho. Estão de parabéns, parabenizei o doutor Diego, que está lá, que chegou no dia 6 de fevereiro. Tudo em perfeita ordem. Nós voltamos assim extremamente satisfeitos com o que encontramos ontem. Senhor presidente, era somente isso o que tínhamos apresentar.
Manifestação da coordenadora geral, ela não se encontra porque está no Congresso de Fortaleza, no Congresso do Ministério Público, do Nordestino, e está representando o Procurador-Geral nesse Congresso, queria fazer esse registro. Manifestação do nosso ouvidor substituto, doutor Ernesto.
Senhor Procurador-Geral, senhores Procuradores de Justiça, eu quero dizer que a ouvidoria encontra-se na sua perfeita normalidade, nada a assinalar, a não ser que tome conhecimento, fui informado que na próxima reunião, no mês de abril, de igual modo como a doutora Cristina foi na corregedoria, o doutor Zé Carlos Oliveira, anterior ouvidor, também será homenageado. Tanto que eu já comuniquei ao doutor Zé Carlos essa homenagem. Então eu transmito que, obviamente, que a doutora Cristina voltará de férias no dia 7, e a doutora Cristina que estará presente nessa reunião. Somente.
Passar a palavra aos seus procuradores, que aquela reunião agendada por solicitação do doutor Carlos Augusto, nós reagendamos, doutor Carlos Augusto, dia 26 de março. Então, com a apresentação do secretário de Justiça, do diretor do Senan e dos promotores também que virão, que são da área, para que a gente possa discutir a questão do sistema penitenciário. Na sessão do colégio foi pedido para antecipar para 9 horas. Na quinta-feira a gente antecipa no dia 25. 26? 25 de março. 26 de março, 26, que é a quinta-feira. 9 horas. sessão do colégio, que nós alteramos a data e o horário, foi pedido a pedido, então ficou 26. Alguns já confirmaram, mas quem confirmar a gente começa a fazer, ainda que falte alguém, nós fazemos outra sessão depois, faremos outra sessão e a gente cumpre essa pauta na íntegra. Queria saudar o doutor Luiz Alberto, que nos visita aqui, e em seguida passo a palavra aos senhores procuradores para que possam manifestar, antes da ordem do dia. Pois não.
Confirmaram, todos não confirmaram?
Não, eu estou esperando a confirmação, já tem no secretário de justiça, estou aguardando do Dr. Wellington, né? Sim. Mas nós já sugerimos a pauta, então na semana que vem eu já dou essa confirmação com vocês.
Tá,
mas a princípio marcaram para a sessão do dia 26. Se também houver algum contratempo, a gente avisa e pode fazer alteração.
Doutor Rony, pela ordem.
Pois não, doutor Zé Carlos.
Só para agradecer o comunicado do Dr. Ernesto, em relação à homenagem, que isso é uma praxe, né, homenagear os ex-corregedores, ex-ouvidores. E eu postulo a Vossa Excelência que vai estar presente, que possa me representar no evento. Eu lhe agradeço, viu?
Titular, suplente é só para substituir nas ausências.
Sim, esse é o doutor.
Voltará de esperar no dia 7 e ela estará, tá entendendo?
Perfeito. Então eu vou postular a Sua Excelência.
Inclusive, eu vou encaminhar
possa me representar
a comunicação.
Mas era apenas
agora,
muito obrigado, hein?
Que terá um representante do Parque Sergipano para receber essa homenagem.
Muito obrigado.
Tributada a Vossa Excelência.
Eu gostaria de deixar os parabéns ao Dr. Eduardo Dávila, que hoje é aniversário dele.
Bem.
Mas está doente e talvez não apareça.
Tá.
Entendeu? E aí que o.
Ele pegou uma virose fortíssima e está meio detonado. Nosso colega Eduardo.
Eduardo.
E hoje é o aniversário
hoje
dele. Então a gente se soma esses parabéns ao doutor Eduardo, as homenagens que fizeram aqui ao doutor Zé Carlos e à doutora Cristina Mendonça também.
Bem.
Justíssima. Passamos então à ordem do dia. Leitura, discussão e aprovação do projeto de resolução que renumera e disciplina a alocação das promotorias de justiça civil da cidade de Aracaju e revoga a resolução 12/2013. Com aquela alteração legal, com a criação das varas, foi necessário renumerar as promotorias. O projeto foi encaminhado a todos, né? Então, submeto aí a análise dos senhores para que a gente possa, em seguida, deliberar.
Doutor Rony, eu só tenho uma dúvida, é o seguinte, foi passado pela Comissão de Assuntos Institucionais?
Não, essa não.
Eu vou explicar por quê.
Essa não, me parece que a assessoria entendeu que nesse caso seria o caso de encaminhar direto para o plenário, que era uma questão simplesmente de fazer essa renumeração.
Minha
o
dúvida...
tema era, não. Legalmente não haveria essa possibilidade, por isso que eu estou colocando para o senhor.
Minha dúvida é o seguinte, qual o critério adotado para a primeira promotoria ficar vinculado a 2, 4, 6, 7 varas e a terceira promotoria que tem a mesma atribuição... só ficar vinculado a 6. E não sei se foi feito algum levantamento estatístico.
Foi levantamento estatístico, e como os números eram díspares, ímpares, uma tinha que ficar mais com o outro.
Certo,
então,
mas aí...
a análise foi nesse sentido, de número de processo. Foi não.
Desse assunto passar pela comissão, não foi definido aqui que esses assuntos todos passariam pela...
Doutora, eu estou rigorosamente observando a lei. Nesse caso, a assessoria entendia que não haveria necessidade. Não faltarei em nenhuma situação para encaminhar para a comissão. Esse foi que a assessoria entendeu que era direto ao plenário. Por isso que eu trouxe para cá.
Eu estou só questionando.
Não, eu estou entendendo, senhora. E estou colocando dessa forma. Pode ter certeza que todos encaminharei aqueles que autorizar. Os que não houver previsão legal, eu já trago direto para o plenário, porque a gente já passa direto, discute aqui.
Nesse caso, há uma previsão legal que não...
Que não seria o caso de passar, segundo a assessoria. Por isso que eu trouxe para cá. A discussão direto e o encaminhamento. Pois não.
Excelência, pela ordem.
Não.
Eu achava que seria sensato...
Passa.
Que em não havendo urgência, qualquer matéria
também.
Que deve se remetesse às comissões, né? Já que não há urgência,
talvez o mais
prudente, aí a gente...
Na verdade, tá? É o seguinte, eu gosto dessa palavra prudência, sensatez, serenidade. Agora tem um detalhe, eu estou observando aí, quero repetir para os senhores, rigorosamente o que determina a lei. O que determinar. Tudo aquilo que a lei determinar que foi encaminhado para lá, não faltará um. Agora, em relação a outras situações, que podem ser temas que não tenham assim uma enorme relevância e que a lei não autoriza, eu vou continuar encaminhando para cá e posso fazê-lo com antecedência. Né? Talvez algum caso que cause alguma discussão maior, eu possa fazê-lo já com esse argumento que o doutor Lisal está utilizando. Agora, eu quero
que
centrar simplesmente na questão legal. É para mandar,
excelência.
Eu mando.
Excelência.
Não tem previsão, eu vou para o plenário. E posso mandar com antecedência razoável para o plenário, para que todos tomem conhecimento.
Eu acho que encaminhar as... Me permita.
Tô não.
Encaminhar as comissões deve ser regra. E como se considera a possibilidade de haver exceções...
Claro.
É, que essas exceções sejam definidas.
Claro.
Vossa Excelência está mencionando a lei,
Não, a lei é o seguinte, mas porque a gente podia numerar os atos. A gente podia numerar os atos, que a gente
excluído
determina,
né? O que é que está excluído?
Perfeito.
Em regra,
eu acho que a gente podia numerar, observar e objetivar. Eu vou fazer isso. Farei.
Eu vou justificar. Doutor, eu vou justificar a minha preocupação pelo seguinte.
Claro.
Eu não me recordo da movimentação, que já tem alguns anos. Eu fui titular da primeira promotoria civil. E tive a oportunidade, em alguns momentos, substituir a terceira promotoria civil, que hoje passa a ser a segunda promotoria civil. E ela não tinha um movimento tão grande que não pudesse abraçar esse número ímpar que ficou para a primeira promotoria civil. Quer dizer, a primeira promotoria civil poderia ficar com 6, a terceira promotoria civil poderia ficar com 6, e a segunda promotoria civil ficaria com 2. Ficaria com a 14ª civil e ficaria com uma dessas que foi vinculado à primeira promotoria civil.
Agora, doutor Sérgio, eu trouxe aqui um relatório residencial dessas promotorias.
É mais interessante.
Aracaju, a primeira promotoria de justiça que abrigava a primeira, a quarta, a sexta, a sétima, a oitava e nona, foram recebidos 233 e devolvidos 258, porque já 258. É. A terceira promotoria de justiça civil, que abriga a décima, décima primeira, décima terceira, décima quinta e vigésima, recebeu 276 e devolveu 280. Essa é um relatório gerencial da promotoria nesse período.
Confirma, então, essa análise aqui.
E a terceira promotoria?
É a terceira promotoria de justiça civil, que abriga a décima, décima primeira, décima...
Não, a terceira que abriga a décima quarta vara civil.
Não, essa não...
Seria interessante, porque, veja só, eu tenho para mim que não chega a ser um movimento, ela poderia ficar com o ímpar da primeira promotoria civil. Ficaria ambas, a primeira e a terceira com 6.
Precatória, né? Então, nós podemos fazer o seguinte, Celso. O senhor pode pontuar essa questão por escrito, suspendo, retiro de pauta a análise disso aí, encaminha e a gente faz uma nova análise. Não tem problema nenhum, não.
Não,
uma questão
não já pode ter sido provocado via... Porque eu estou falando em suposição.
Não, eu sei, não é isso que eu estou colocando. Porque da maneira como o senhor está colocando, seria até para pontuar, para a gente fazer até a reanálise, verificar de fato se esses números que foram apontados na época do estudo, eles continuam.
Aí
e a gente possa discutir.
Talvez seja interessante a comissão de assuntos anais.
É isso que eu ia comissão. Vamos fazer o seguinte. O senhor faz. É possível fazer esse requerimento para cá, a procuradoria, fazer essa justificativa nesse sentido, o senhor encaminha para cá, e aí a gente faz a análise. De fato,
eu teria que fundamentar. Como eu não tenho dados, eu não tenho como fundamentar.
Mas a gente consegue os dados, já pode ser passado pela própria.
Eu diria que a provocação via reunião já seria o suficiente.
Doutor Rony,
o senhor quer esses dados para que sejam anexados?
Seria interessante para poder fazer esse.
Tudo bem, então, sem problema.
Doutor Rony,
sem problema, a gente retira de pauta.
É melhor. Eu acho, acatava a sugestão. Eu me associo à manifestação do doutor Luiz Valter.
Eu vou fazer o seguinte: eu vou retirar de pauta, se os senhores concordarem. Vou anexar os números e aí me manifesto quanto a ido ou não a questão da comissão. Em caminho. Pois não. Não vejo nenhum problema, mas eu quero fazer essa análise inicialmente.
Eu acredito que o que induziu Vossa Excelência a não remeter foi a baixa complexidade. Mas já se viu, pela intervenção do Dr. Celso, que ela deixou de ser uma questão simples. E eu acredito que, por que não remeter? Porque ele ganhou complexidade.
Claro, tudo bem. Eu vou
ter logo a comissão que
eu vou levar em consideração os argumentos que estão colocando todos. Encarrego todos vocês. Vou usar assim.
De nos trazer essa questão.
Vou levar em consideração. Vou anexar, inclusive, aqui a questão dos estudos com relação ao número de processo para a gente analisar. Pois não.
Olha, eu insisto numa coisa. É que não há urgência. Se não há urgência.
Não, de jeito, tanto é que estava um tempão já parado e a assessoria me encaminhou para cá e eu apenas pautei de forma tranquila, porque achava que não haveria discussão por conta da renumeração. Porque o estudo que foi feito inicialmente dizia respeito a número de processos, por isso foi feito dessa forma. Mas a gente vai retirar.
Se não há urgência,
de pauta.
Que se não há urgência, por que não contar com o concurso das comissões, né? Isso facilita as deliberações do colégio.
Que dá mais tranquilidade, doutor. É.
Pronto, vou retirar de pauta, não, Carlos.
Na verdade, é só para contribuir com a discussão, no sentido do seguinte. Tradicionalmente, é certo, essas resoluções de apenas nomeação e renomeação de promotorias não se passava pelas comissões. Mas no caso específico desta resolução, me parece, em função dos questionamentos que foram apresentados, que há uma discussão no sentido de verificação do volume de processos de cada uma das comissões. E o regimento...
Cada uma das promotorias.
Promotorias.
Perfeito.
Perdão. E o regimento, no inciso 11, ele tem uma norma de abertura que fala que a Comissão de Assuntos Institucionais, elas têm atribuição para opinar sobre qualquer assunto de interesse institucional.
E aí,
certo? Então, assim, em tese, teria uma competência aberta. Agora, quando Vossa Excelência necessitar, eu estou falando
especificamente claro,
como membro da comissão,
claro.
Não tenho autorização para falar pela presidente,
claro.
Mas quando Vossa Excelência necessitar uma tramitação mais sumária da análise da comissão, a comissão estará disponível e aberta para os seus membros, quero crer, não tenho autorização para falar pelos demais membros, mas creio que todos eles estão aptos a analisar com exiguidade que Vossa Excelência necessita para o assunto ser apreciado.
Tá,
eu particularmente me proponho quando o processo necessitar com a justificativa devida de uma tramitação célere, ele terá.
Perfeito.
A comissão está aqui para colaborar com
o Jorge. Doutor Jorge, quer se manifestar? Foi não.
Só para acrescentar e corroborar o que os colegas falaram, porque, na verdade, é o seguinte: se for analisar estritamente na forma da lei, há matérias que não passam obrigatoriamente pelas comissões. No entanto, quem aprecia isso é o colégio. Se a matéria não está devidamente instruída e amadurecida, a comissão existe para isso. Por isso que, muito embora seja uma prerrogativa do procurador-geral remeter direto para o colégio, mas a prudência recomenda que matérias que eventualmente suscitem algum tipo de polêmica ou discussão, se remeta para a comissão, que faz uma análise acurada, lança um parecer e submete ao colégio de procuradores, que aí vai novamente rediscutir a matéria em cima de um estudo feito. Então, é apenas uma questão de cautela e me parece que seria interessante.
Vamos conversar.
Doutor, eu gostaria de falar também. Eu apenas dizendo o seguinte, estou referendo às colocações que foram feitas pelo colega Luiz Walter e de igual às de Carlos Augusto e Jorge Murilo, até porque nós estamos muito bem integrados, né, e irmanados nesse sentido de dar o melhor da comissão no objetivo institucional. E, na verdade, eu creio que isso ganha consistência no sentido de amadurecimento. Luiz Alves já teria colocado isso. E da não urgência. E também fazer um realce seguinte: nós estamos nos reunimos já essa semana. O colega Jorge Murilo já apresentou o voto, né, daquela alteração de lei que foi enviada por Vossa Excelência, né? Então já estou, era para ter encaminhado ontem, mas como é o primeiro e a presidente está apanhando um pouquinho, né, nessa parte procedimental, né, porque o conteúdo está ali, mas a gente tem que saber arrumar a casa, que já veio arrumada, mas dando continuidade, né? Como é que manda, como é que publica, né? Eu tenho pedido ajuda ao colega que tem sempre sido muito disponível, Carlos Augusto. Mas a primeira e a segunda sempre demora um pouquinho, mas deve chegar no seu gabinete ainda hoje. Então vê que a comissão está dando, imprimindo a celeridade que é necessária, né? Então não há prejuízo, a meu ver, é a meu sentir, eu só gostaria de dizer isso. No momento que os procuradores, né, se colocam e se tem essa abertura de colaborar, né, e de, com isso, amadurecer, crescer, né, melhor pensar, isso tem que ser.
Deixa eu fazer uma observação rápida que Machado me lembrou aqui agora. Essa urgência que acabaram encaminhando para cá e eu trouxe pautei na semana passada, porque nós vamos resolver essa questão de ordem prática, porque os promotores estão acumulando em algumas situações e estão recebendo 10%. Para a gente poder permitir economizar esses valores da acumulação necessário que a gente aprove e reformule urgentemente. Esse foi o ponto que eu queria observar para a gente resolver.
Na verdade, a gente está fazendo essas reuniões semanais.
Esse argumento fortíssimo.
Então, isso não tem tido demora. Eu estou enviando hoje, estou enviando ainda hoje ao gabinete.
Estou falando essa, doutora.
Não, sendo mandada para a comissão, no máximo, até o final da outra semana, também já estará resolvida. Não é isso, Carlos Augusto e Jorge? E tranquilamente.
Pois não, doutor.
A minha insistência com relação a mandar para as comissões é porque, no meu entendimento, quem faz o juiz de admissibilidade são as comissões, né? Então a matéria só é posta em discussão depois de se fazer esse exame de admissibilidade.
Não, o senhor está correto, Luiz. Só quero reafirmar, naqueles casos estritamente necessários.
Me permita.
Só para.
Olha, então, observar. Aí, Vossa Excelência me obriga a tornar a discussão de se a remessa à comissão é regra ou é exceção. Aí, doutor Jorge Murilo colocou aí que é os casos em que deva ser mandado. Parecia que seria uma exceção. Mas eu acredito que deve ser posto como regra, porque senão vai ficar ficar nas mãos do procurador-geral, o juiz de admissibilidade. Essa admissibilidade da discussão deve ser feita pelo próprio colégio.
Então, mas vai ser submetido de qualquer maneira ao colégio. Não é isso que eu estou falando, porque de qualquer maneira vem para cá.
Por isso que eu cobro, Vossa Excelência, que nós baixemos uma resolução, aprovemos uma resolução, para definir claramente se esse juiz de admissibilidade é feito em regra, se deve ser feito para todos os casos, e se há exceções, essas exceções têm que ser especificadas. Senão, não são exceções, né?
Perfeito. Eu acho que a gente vai fazer uma análise mais completa sobre essas questões todas, mas é o seguinte, queremos resolver. O Paulo quer se manifestar?
Bom dia a todos, colegas, ilustres. Apenas o seguinte, como não está previsto nessa hipótese, pareceu um assunto bastante simples, e a urgência de se aprovar, porque nós estamos gastando dinheiro quando estamos numa época de cuidar das finanças do Ministério Público, e o nosso corregedor já mostrou os parâmetros, porque as promotorias, umas ficam mais do que outras, em razão do volume de processo.
Mas não foi respondido assim, Paulo.
Mas a questão é a seguinte.
Porque ele não tinha.
Não, eu acabei de informar e trouxe a informação, doutor Rodomax, que foi mandado, mas aí com acréscimo ali, que eu fiz um lembrete, dessa questão da acumulação. Eu reitero agora e volto atrás no posicionamento. Perfeito. A gente vai fazer o seguinte, vamos nem perder tempo, essa questão não. É, questão é muito mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vou levantar, vou juntar aqui vou juntar uma justificativa.
Agora acho que devia aprovar para não ficar muito burocrático. Mas que acho que devia melhorar a legislação, como diz o doutor Oswaldo, nesse sentido, para mostrar as exceções, sim, pontuá-las.
O colegiado, nesse caso, eu vou fazer uma indagação e claro que respeito a posição de cada um dos senhores. É, como o Paulo pontuou aí, nós temos o caso aqui do doutor Zenias, trouxe até alguns números, chegou a explicitar, que batem com aquela justificativa que foi encaminhada de acordo com a resolução. Por que dessa numeração, do volume de uma ficar com uma mais do que outra? Podemos excepcionar nesse caso aqui e submeter, ou vocês fazem questão que voltem mais? Os números deles também batem com o que foi apreciado.
Mas os números apresentados veio da terceira promotoria civil, que é a 14ª vara civil. Eu não sei se tem esse movimento, outro passar
com
uma
vara. Precisa desses dados, eu não tinha esses dados. Então fiz a indagação, retiramos de pauta, vou apresentar uma justificativa, fazer um encaminhamento, nós pautamos para a semana que vem novamente aqui. Fechado assim? Pautamos aqui para a semana que vem. Então, sem problema nenhum. Encaminharei sim, eu encaminho sim, não tem problema não.
Uma coisa, sabe, doutor, que venha já para a comissão instruída.
Claro.
Às vezes a gente tem que ficar.
Não, a gente vai. Eu estou tendo cuidado agora de mandar todos com a justificativa. Cada situação vai uma justificativazinha.
É a norma, por exemplo.
Pois é.
Vir com esses relatórios.
Vamos juntar os relatórios, fazer tudo isso aqui.
Tudo isso celeriza o.
Nós faremos sim, com certeza. Faremos um expediente, encaminho, boto a justificativa e na semana que vem nós pautamos de novo na quinta-feira. Tá tudo certo assim? E é bom, o debate sempre enriquece e faz parte. E gostaria de dizer que o espírito democrático deve prevalecer sempre. Sempre. Ainda que a gente tenha pequena discordância, doutor Luiz Otto, mas respeito profundamente qualquer manifestação que é feita nesse colegiado. E entra no campo das ideias, bom que fique mais claro ainda.
Intervenções é com o objetivo de
claro, não tenho dúvida não.
De sedimentar.
Não, eu não tenho a menor dúvida, doutor Luiz Otto. Não tenho a menor dúvida.
A cultura tranquilo. Da gestão colegial.
Perfeito, perfeito.
Então,
perfeito.
Essa colegialidade, quanto mais ela é praticada.
Perfeito.
Então, Vossa Excelência, compartilha.
E quando a gente erra colegiadamente é melhor. Quando acerta colegiadamente é melhor. Eu quero compartilhar tudo para que venha todos os acertos e erros para o colegiado todo. Então, de qualquer maneira, feita, a gente retira de pauta, encerramos essa reunião e suspendemos aqui por uns 10, 15 minutos para a gente começar, que tem aquela uma sessão especial em homenagem ao Dia da Mulher. Que coisa rápida também, bem prática. Então, agradeço a todos. Muito obrigado.